você não vem, quando você não vem, o meu chão de flores também se desfaz. A ponte pro amor logo se parte sem teus sinais. E eu fico aqui querendo mais. Ô preta, que viagem, por que você não vem me ver? Mil saudades de você, mil saudades de você. Qual a dificuldade de você olhar pro chão e não pisar no meu coração? Ô preta, que viagem, por que você não vem me ver? Mil saudades de você, mil saudades de você. Qual a dificuldade de você olhar pro chão e não pisar no meu coração? Que te ama e te quer, mas você só tá me quer. Tá por fora, vem me ver agora. Esse charme seu, mulher, deixa minha cabeça ir a mil por hora.
O nome da Rádio Itapuã FM, o Amor da Bahia, 2h35.
Vou pedir a bênção. Amém. Vou pedir a bênção. Amém.
Itapuã,
deixe livre, deixe salve, deixe guie, deixe acompanhe. Deixe leve, deixe traga a luz.
A bênção, quero mais.
Vivência me traz a estrada da vida.
Tá no pé.
E eu vou.
Deus te salve, Deus te guie, Deus te acompanhe, Deus te leve, Deus te traga a luz. Deus te salve, Deus te guie, Deus te acompanhe, Deus te leve, Deus te traga.
Pediu, tocou, Itapuã.
Itapuã.
Se você quer recaída, parabéns você vai ter. Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais. Mas eu espero que essas situações não virem normais. E eu te busco à meia-noite, e depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite, viver como se o amanhã não fosse chegar. Então vai, tira minha paz, tu senta demais. Vai, vai, de um jeito que só você faz. Me tira minha paz, tu senta demais. Vai e faz de um jeito que só você. Meia-noite, e depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite, viver como se o amanhã não fosse chegar. Então vai, tira a minha paz, tu senta de paz, vai, vai, vai.
Da rádio é Itapuã FM.
Essa música aqui a galera já abraçou, Natan. Atenção a galera do fundo, a galera da frente. Por gentileza, tira a voz e canta pra ficar bonito. Tá gravando aí? Tá gravando? Baby.
Itapuã, baby, tira eu dos paredões.
Eu não quero mais ser.
Que vai me amar pra sempre.
Sai meu coração, tô sem a sua.
Se tu segura minha mão, prometo nunca mais soltar. Me leva pra
sair. Perfeitosa, canta baby, baby.
Da rádio é Itapuã FM.
Itapuã. Ouvi você chamar no megafone, quer que eu vá te encontrar. Dizem por aí que você é fogo, você quer ver tudo queimar. E se você não viesse, amor, eu me afogava na minha dor. Jurei ser leal a mim e mais ninguém até você aparecer. Todo tempo sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver. De volta pra essa vida, me salvou dessa sina de Ofélia.
Ofélia,
eu vou ser sempre real. No céu, no mar, tô fechado com você. Não vou voltar, eu não quero nem saber por onde andou. Agora vai ter uma noite que sempre sonhou. A sina de Ofélia.
Filha de um nobre senhor, Ofélia vivia a sonhar. O amor era um ninho de escorpiões e isso fez ela surtar. E se você não viesse a mim, eu vagaria num limbo assim. Você me prende, com você não sei voltar, e pro fogo vai me levar.
Todo tempo sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver.
E me trouxeste
de volta pra essa vida, me salvou dessa sina de Ofélia. Eu vou ser sempre real. No céu, no mar, tô fechado com você. Não vou voltar, eu não quero nem saber por onde andou. Agora vai ter uma noite que sempre sonhou.
Itapuã,
sina de Ofélia.
Guardei isso na minha mente, a chave é só da gente. Não vou mais me afogar porque veio me salvar.
Guardei isso na minha mente, a chave é só da gente. Não vou mais me afogar porque veio me salvar.
Todo tempo
sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver.
E me trouxeste
de volta pra essa vida, me salvou dessa cena de Ofélia.
Ofélia,
eu vou ser sempre real.
Luísa Sonza e Dilcinho, a sina de Ofélia. Pra você no período tocou da Itapu FM, Amor da Bahia, também teve na Castela, Olha Onde Eu Tô, rolou Natanzinho Lima. É, Natanzinho Lima também, música boa, hein? É, Sem Teu Love. É ou não é? Esse nome da rádio é Itapu FM, o Amor da Bahia, tá pensando o quê?
É, Itapuã.
Gente, beijo grande, abraço forte, fiquem todos com Deus. Para você, um ótimo restinho de domingo, um bom início de semana, que seja uma semana assim absoluta, cheia de coisas boas para você, de positividade, de coisas boas acontecendo na sua vida, na sua família. Saúde e paz para todo mundo.
Johnny Santos.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã eu.
Pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapu FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina. Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
Itapuã.
Tem
parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Boa tarde, faltam 6 para as 3.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Você quer ganhar uma caixa de som? Participe comigo. Ganhe uma caixa de som aqui no portal Esfera no Rádio, na Itapuã FM. Responda a pergunta: qual o programa que acontece de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, e concorra a sua caixinha de som. Então, fique ligado no sorteio durante o nosso programa e você pode ganhar essa caixinha de som. Hoje é portal Esfera no Rádio.
Bom dia, Itapuã! De segunda a sexta, 10 da manhã, com Josinel Barreto. Oferecimento Estanza Auto Paralela. Acesse meuestanza.com e saiba mais.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Com os programas da Itapuã FM, seu dia fica mais completo. Domingos e feriados. Oferecimento Salatos, salgados para eventos. Na hora de reunir a família, convidar os amigos ou torcer pelo seu time, tudo fica mais completo com os salgados da Salatos. Faça seu pedido pelo WhatsApp 71-3056-6215.
Sem qualquer motivo, Azul Pneus. Pneus novos e remoldados das melhores marcas. Mecânica, troca de óleo, alinhamento e balanceamento. Pneu Aro 15 remolde a partir de R$199,90. Seu carro precisa de cuidado e você merece segurança na estrada. Centro Automotivo Azul Pneus. Regis Pacheco, Uruguai, 719-8314-9872.
O Arena Futebol Itapuã FM é pura emoção na Copa 2026.
Arena Futebol Itapuã.
Nossa seleção Itapuã FM está montada. Na defesa, tem os comentaristas. No meio de campo, os narradores. Pela ponta esquerda e ponta direita, os repórteres. E no ataque da nossa seleção, tem Saudali.
Saudali.
Patrocinando todo o conteúdo da Copa do Mundo aqui.
Itapuã FM.
Anote aí, todos os dias, das 20 às 22 horas, nosso time entra em campo com análise completa das partidas, escalações, arbitragem, artilharia, classificação, polêmicas e muito mais. Copa do Mundo 2026, Arena Futebol Itapuã, oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali!
Se tem Saudali na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá Saudali. E a hora certa na Itapuã FM.
2h57.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia. E que festa boa pede Saudali. Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe o que quer na mesa. No ritmo do
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
É só hoje, no Atacarejo. Chaque ponta de agulha, 1 quilo, 43,98. Frango fresquinho, 1 quilo, 7,99. Margarina Deline, 250 gramas, 2,79. Azeite de oliva cristal, 500 ml, 24,99. Espaguete pilar, 400 gramas, 1,79. Café Bom Jesus, 250 gramas, 11,59. Pepsi 1 litro, 3,99. Amaciante Acobon, 2 litros, 5,98. Caixa amplificada Mojo, 550 watts, 12 vezes, de 38,25.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
ZYC 295.
dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Entra em campo no gramado bem cuidado do Arena Futebol Itapuã FM. Nosso time de comentaristas, repórteres, narradores e especialistas para analisar, debater e discutir tudo do Bahia, do Vitória e do futebol mundial. Está entrando no ar
Arena Futebol Itapuã FM.
Aumente o volume, porque agora é com ele, craques da Itapuã FM.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Confere comigo na mais bela capital do Brasil, em Salvador. 15 horas, 1 minuto. Uma ótima tarde para você, torcedor ligado no som da Itapuã FM 97,5. Mais um amistoso do Tricolor. A pré-temporada, sexta-feira, tem Campeonato Brasileiro. Mas hoje é dia de amistoso, tem Fluminense, Bahia, Bahia e Fluminense no som da Itapuã. E quem vai trazer 90 minutos de pura emoção é o narrador jovem da galera.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Trazendo todos os destaques da equipe do Bahia e do Fluminense.
Marcos Valença.
Nos comentários, analisando tudo.
O comentarista do povo, Flávio Montelo.
Já já também a participação do torcedor. Qual é o telefone da participação do torcedor, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia do atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Mateus, somos um só coração. Você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor fenha para a ITS Brasil. São diversos planos existenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue para 34020800 34020800. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na BetSul, você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua bet de norte a sul. Trazendo os destaques do Bahia. Boa tarde, Marcos Valença.
Marcos Valença.
Marcos Mendonça, salve, salve você, ouvinte da maior rádio da Bahia. Tricolor de Aço terá desfalques para o jogo amistoso no dia de hoje. Gringos, dois deles estarão prontos para a partida de hoje no banco de reservas. Time titular, Rogério Ceni faz mudanças na equipe e a gente vai aguardar para poder saber
como é que vem o tricolor de aço para esse amistoso contra o Fluminense do Rio de Janeiro, Marcos?
Beleza, beleza, são exatamente 15 horas, 4 minutos, 15 e 4 da capital baiana. Você ligado no som da Itapuã FM 97,5. E os destaques do Fluminense, Valença?
Pois é, o Fluminense que tem no dia de hoje mais um amistoso, né? Teve no meio de semana, acabou goleando. E agora a equipe que tem Hulk, Thiago Silva, essa rapaziada de peso, para poder se apresentar no Maracanã. Expectativa de público bom para poder acompanhar o primeiro gol. Hulk tentando fazer o primeiro gol com a camisa do Fluminense. Esperamos que não seja no dia de hoje, Marquinhos.
Beleza, e para analisar esse chocão de bola entre Bahia e Fluminense, é amistoso. Mas, preparação, daqui a 15 dias, mais ou menos, já teremos um jogo, né? Já pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, entre Fluminense e Bahia também, pelo Campeonato Brasileiro, também jogando no Maracanã. Mas hoje é jogo amistoso. Flávio Lordelo, boa tarde.
O comentarista do povo, Flávio Lordelo.
Boa tarde, Marcos Mendonça. Agora sim, Marcos Mendonça e Marcos Valença juntos, numa mesma sintonia, aqui na Itapuã FM. Boa tarde a você, Everton Bruno. Boa tarde a você também, torcedor, torcedora da Itapuã FM, que está conectado, conectada conosco aqui nas redes sociais e na Itapuã FM, para acompanhar esse jogo amistoso, para o treino apronto, digamos assim, para o jogo que vai suceder o próxima semana. Bahia e Chapecoense, já na sexta-feira, retomam as atividades no Campeonato Brasileiro. Esse que é um jogo que é atrasado da quarta rodada, Marcos Mendonça. O Bahia encara a Chapecoense na Fonte Nova às 7:30 da noite. Então o Bahia vai tentar agora retomar o prumo, né? O Bahia que perdeu um pouco o rumo das coisas depois daquela goleada lá no Mangueirão para o Remo por 4-1, essa que foi a primeira derrota em campeonatos brasileiros, no Campeonato Brasileiro 2026, depois da derrota que o Bahia sofreu lá no contra o Ringues em Rancagua. O Bahia também retomou, então, ou melhor, perdeu o fim da meada e vai tentar retomar hoje o caminho, porque esse time do Fluminense é um time que está reforçado por jogadores de Copa do Mundo, né? O próprio Canópio está aí, jogou no Uruguai, muito embora não tenha feito uma boa Copa do Mundo, mas é um jogador de Copa. Tem o Hulk, tem também o Lúcio Acosta, Thiago Silva. Então são jogadores, Marcos Mendonça, que deixam tudo dentro de campo. Então o Bahia vai precisar jogar um pouco mais do que jogou contra o Montevideo City Torque na última sábado, que o Bahia venceu por 4-1, mas o Bahia não foi muito bem no primeiro tempo. Então, se o Bahia não tomar um prumo, né, vai tomar uma goleada do Fluminense, porque o Fluminense já goleou no seu primeiro jogo apronto, que foi contra o Nova Iguaçu, 6-1. Obviamente que o Nova Iguaçu não é o Bahia não é o Nova Iguaçu, e o Bahia precisa jogar mais do que jogou contra o Montevideo City Torque para não sair derrotado do Maracanã.
Beleza, e o Bahia já está definido, Valença?
Já está definido, sim, a equipe do Bahia.
Bahia!
Mandando um abraço pro amigo, irmão Marcelo Aragão, acompanhando a gente aqui na Itapu FM. O Bahia que não vai contar hoje com alguns jogadores, e a gente vai estar explicando. Marco Moreno ainda está na parte física, então não está nem treinando ainda com o elenco, então esse jogador não viajou para o Rio de Janeiro. Quem também não viajou? O jogador Kike Silveira, jogador que estava com entorse no tornozelo, está fazendo a transição. Iago Borducci e Luciano Juba também ficaram de fora, sendo que o Iago, a tendência é que ele volte a ser opção para o jogo contra a Chapecoense. Outro que não viajou e também está sendo preparado para o duelo contra o Fluminense, Everton Ribeiro. Participou normalmente da atividade durante a semana com o elenco, mas a decisão foi por poupar o jogador desse duelo de hoje para poder virar uma opção para sexta-feira contra a Chapecoense. O Bahia que vai a campo com a seguinte escalação: 1 para Ronaldo, 44 para Marcos Victor, 33 para David Duarte, 21 para Ramos Mingo, e 66 para Zé Guilherme. Sistema defensivo é o mesmo do que começou a partida contra a equipe do Montevideo City Torque. No meio de campo, a primeira mudança. Saiu Caio Alexandre com a 8. Entrou 5, Acevedo. Ao seu lado, 14, Eric. Outra mudança. Rodrigo Nestor, número 11, no lugar de Jean Lucas. Jean Lucas e Caio Alexandre, a dupla que fez sucesso na temporada passada, ficando no banco de reservas neste amistoso. Lá na frente, 16 para Eric Pulga, 7 para Demi, ganhando a posição do jogador Sanabria. E número 12 para o William José. Esse é o time titular do técnico Rogério Ceni para o amistoso de hoje contra o Fluminense.
Beleza, esse é o Marcos Valença e esse time do Bahia, hein, Flávio Lordeiro? Mudanças do técnico Rogério Ceni, Everton Ribeiro sendo preparado para o jogo da próxima sexta-feira contra a equipe da Chapecoense no retorno do Campeonato Brasileiro. O que esperar desse Bahia, Flávio?
É uma boa pergunta, né? O que esperar desse Bahia, meu amigo Marcos Mendonça? O Bahia que vai tentar retomar o caminho das vitórias no Maracanã. É importante destacar que o Bahia não vence no Maracanã, Marcos, há 32 anos. Já se vão 32 anos. A última vitória do Bahia foi em 1994 contra o Flamengo. Então o Bahia já não sabe o que é vencer no Maracanã há bastante tempo. Ah, Flávio, o Bahia venceu do Fluminense. O Bahia venceu no Fluminense, no Engenhão. Ah, o Bahia venceu no Flamengo. Também venceu no Flamengo, no Engenhão. E também venceu do Flamengo no estádio de São Januário em 1996. Naquele que foi 1-0, gol de Edmundo, que salvou o Bahia da segunda divisão em 97. O Bahia que viria a cair em 97. Mas o Bahia faz algumas mudanças. O Marcos Valença trouxe aqui algo que já era nosso esperado, né? Que era poupar o Everton Ribeiro, que tem dores na lombar. Já treinou com o elenco, mas deve ganhar uma minutagem. Não sei se está no banco. O Marquinhos daqui a pouco vai confirmar com a gente. Mas o Bahia faz uma mudança importante, na minha opinião, que é colocando o Nico Acevedo, inclusive ele que é capitão do time hoje. O Nico Acevedo é capitão do Bahia hoje contra o Fluminense no lugar do Caio Alexandre, que depois da lesão que sofreu exatamente contra o Ceará na partida de semifinal da Copa do Nordeste, não sabe o que é jogar futebol. Depois que o Caio Alexandre se lesionou contra o Ceará naquela partida da quarta de final, semifinal da Copa do Nordeste 2025, o Caio Alexandre não sabe o que é mais a bola, jogar futebol. Ele que perdeu totalmente o fio da meada e tá muito difícil de encontrar. Nós sabemos que o Caio Alexandre, ele não desaprendeu a jogar bola, mas é óbvio que ele deixou uma parte importante do futebol e também da sua condição física na temporada, e isso vai precisar que o Caio Alexandre tenha disciplina e, sobretudo, força de vontade para retomar o caminho que lhe trilhava a então seleção brasileira. Ele, o Luciano Juba e o Jean Lucas eram então os selecionáveis do Bahia. Ele se machucou, o Jean Lucas foi convocado, o Luciano também foi convocado, mas não atuou, e ele ficou pelo caminho. Tomara que o Carlos Alexandre se recupere muito em breve.
Esse é o Flávio Lordeiro, tá aí as primeiras análises do Flávio Lordeiro, do time do Bahia, que vai enfrentar a equipe do Fluminense logo mais às 16 horas deste jogo amistoso. As duas equipes se preparando aí para o retorno do Campeonato Brasileiro 2026. Bola rolando, o Campeonato Baiano, segunda divisão. O Feira Futebol Clube vai empatando em 0-0 contra a equipe do Fluminense. Jogo de ida, jogo na Arena Cajueiro. 0-0 é o placar do jogo. Ontem também, jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano da segunda divisão, tivemos a equipe do Barreiras vencendo o SSA pelo placar de 2-1. E a equipe do Fluminense, Valença, já está definida?
Já está definida, sim, a equipe do Fluminense, que vai a campo com a seguinte escalação: 1 para Fábio, 23 para Guga, 44 para Gêmeos, 29 para Milian, meia dúzia para René, 8 para Martinelli, 35 para Hércules, 32 para Lúcio Acosta, lá na frente, 11 para Savarino, 90 para Kevin Serna e 9 para John Kennedy. Esse é o time do Fluminense para o jogo de hoje, Marquinho.
E o tricolor carioca, que tem novidades, né? Tem novidades, tem o Hulk, tem Thiago Silva, mas não vieram como titulares, Flávio Lordelo, para este duelo. Mas é aquele time acostumado a jogar, a equipe do Fluminense, Flávio.
É, o time completinho, né? O time do Fluminense está completo, assim como o time do Bahia também está completo. A única exceção ali é o Everton Ribeiro, que é o titular absoluto do Bahia ali no meio campo. Mas o time do Fluminense completinho, com o Martinelli, com o Hércules, que fez o gol de empate contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu começou vencendo o jogo, né? O Lúcio Acosta, que na minha opinião é um dos melhores meias do futebol brasileiro na atualidade. Ele e o John Arias do Palmeiras, na minha opinião, são os dois principais meias do futebol brasileiro, junto ali com o Arrascaeta. Então o Fluminense vem com um time completinho, além do Savarino, Kevin Serna, que endoidou o Bahia no primeiro jogo aqui na Fonte Nova, e também o John Kennedy, uma atividade muito rápida ali na parte ofensiva, né? Então o Hulk não vai de primeira, mas deve entrar no primeiro tempo ou no segundo tempo, a depender das condições do jogo, da dinâmica. Não sei se Marquinhos confirmou, mas devem ser 10 a 12 mudanças também previstas nas substituições dos times, né? Assim como foi com o Montemidel Citorque, o Bahia vai ter também algumas mudanças junto com o Fluminense. Então, muitas mudanças à frente, mas na minha opinião, o Fluminense vem completinho, como se fosse um jogo de Série A, para encarar esse duelo de logo mais às 16 horas contra o Bahia no Maracanã.
Esse é o Flávio Dordelo e o banco de reservas da equipe do Bahia, hein, Valença?
Vamos nessa com novidade. Gui Herrera já está no banco de reservas, opção para o gol da equipe do Bahia. O Guido, que chega com camisa número 17, 91 para Yuri, para a defesa Canu, número 4, 83 para Fred. Opção para a defesa e para a lateral esquerda, 43, Luiz Gustavo. Opção para a lateral direita, 31, Roman Gomes. No meio de campo, 8, Caio Alexandre. Meia dúzia, Jean Lucas. 63, David Martins. 15 para Michel Araújo. As opções ofensivas são 23, Sanabria. 77, Juan Pablo. 9 para Alejo Vélez. E 27 para Everaldo.
Flávio Lordelo, um detalhe, hein? O amor de Ceni acabou pelo Jean Lucas, que hoje está no banco de reservas, que o torcedor costuma falar que amor é esse do Rogério Ceni pelo Jean Lucas, que não vem jogando nada. E hoje, neste jogo amistoso entre Bahia e Fluminense, Jean Lucas está no banco de reservas, também não vem aproveitando um bom futebol, assim como você já falou também do Caio Alexandre, Flávio.
É, o Jean Lucas, ele caiu muito de produção no segundo semestre do ano passado, coincidiu naturalmente pela convocação, o Jean Lucas que participou do duelo contra a Bolívia, lá em El Alto, na Bolívia, a 4.125 metros de altitude, deve ter esquecido o futebol por lá, porque depois dessa coincidente convocação para a seleção brasileira, o Jean Lucas não acabou dando seguimento no bom futebol que vinha desempenhando, inclusive o credenciou para a seleção brasileira, ele que defendeu o time naquela derrota por 1-0 para o time da Bolívia. A Bolívia que depois acabou se classificando de forma a repescagem e não foi a Copa do Mundo, perdeu nas eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatória mundial. Mas o Jean Lucas, ele deixou de frequentar o time titular por demérito próprio dele, e não foi falta de tentativa, não. O Rogério Ceni, nos últimos jogos na Fonte Nova, ele acabou deixando o Jean Lucas no banco, muito embora ele tenha entrado contra o Montevideo City Torque, o Jean Lucas não foi bem no jogo. Aliás, nenhum jogador de linha daquele jogo foi bem no primeiro tempo, uma atividade muito abaixo, rotação abaixo da expectativa, né? Vocês vão lembrar que o Bahia acabou empatando no primeiro tempo por 1-1 naquela bola sobrada ali do Eric Puga com o Eli José, e acabou botando pro fundo das redes aos 41 minutos do primeiro tempo, mas o Bahia não foi bem e o Jean Lucas é parte desse contexto. Naquele primeiro tempo também teve o Zé Guilherme, que foi o lateral esquerdo, que subiu bastante a área, mas eu destaco também que o Marcos Vitor, que vai de novo de lateral direito, na minha avaliação não fez um bom jogo, né? Ele está improvisado ali na lateral direita. Então o Jean Lucas não é o único ali não, viu, Marcos Valença ou Marcos Mendonça. Agora, hoje vai ser difícil, viu? Hoje vai ser difícil eu vou falar Mendonça e Valença, e vocês que se virem, o Marcos ficou para segundo plano, viu? Porque o Marcos é tudo igual. Mas, viu, Mendonça, a questão toda é que o Bahia não foi bem naquele jogo, né? Mas o Jean Lucas já não vai bem há bastante tempo. Então o nosso glorioso Rogério Ceni vai tentar fazer uma formação nova e vai colocar no lugar do Jean Lucas ali o Eric e o Rodrigo Nestor. Essa que é uma formação que era tida reserva, ou melhor, todo o meio campo era tido como reserva. O meio campo do Bahia era Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, com Nico Acevedo, Eric e Rodrigo Nestor no banco. Agora vamos fazer o inverso: o Acevedo de titular, o Eric e o Rodrigo Nestor fazendo os papéis ali do meio campo do Bahia. Tomara que essa formação dê luz ao que Cadu Santoro falou, que eventualmente o Rodrigo Nestor e o Eric poderiam fazer a função do Everton Ribeiro. Acho muito para eles, mas tomara que o Cadu tenha certo.
Beleza, são exatamente 15 horas na capital baiana, mais 20 minutos. Às 16 horas a bola rola para Bahia e Fluminense. Fluminense e Bahia direto do Maracanã, amistoso. Preparação aí das equipes, né? Tanto do Bahia quanto também da equipe do Fluminense, que vão voltar no Campeonato Brasileiro neste meio de semana. Aliás, entre quinta e sexta, né? O Bahia joga na sexta-feira. No Mix Matheus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. Todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais, mas preparados num detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Matheus, somos um só coração. E o banco de reservas do Fluminense, hein, Valença?
Vamos nessa, a equipe do Fluminense no banco de reservas tem Pitáloga, na verdade, número 27, Samuel Xavier, número 2, Thiago Silva, número 3, Ignacio, número 4, 7 para Hulk, 10 para Ganso, 14 para Germán Cano, 16 para Nonato, 19 para Castilho, 21 para Igor Rabelo, 22 para Freitas, 28 para Riquelme, 30 para Soteldo, 46 para Fidelis e 94 para Otávio. Essas são as opções. O Flávio trouxe no começo, são 12 mudanças, viu, Flávio? Acabei esquecendo de avisar aqui, mas são 12 mudanças na partida.
E pode, se tiver mais no banco, pode fazer, viu, Flávio?
Não, rapaz, fique preocupado, não, viu? Eu vou ficar preocupado porque na última vez eram 12 e fizeram 15, né? Não me avisaram nada, fiquei até pedindo VAR, mas não tinha VAR. Não tinha VAR para eventualmente corrigir um erro de direito, né? Aliás, erro de direito tá na moda agora, viu? Depois da expulsão ontem do Embolô na Suíça, tá rolando erro de direito a torto e a dodado pros hermanos argentinos, eles que ganharam ontem a semifinal contra a Suíça por 3-1, numa facilidade que a arbitragem deu ali na expulsão do segundo cartão amarelo. Mas o Valença trouxe que são 12 mudanças, obviamente que são 12, mas a gente entende que podem ser 13, 14, ali como foi contra o Montevideo City Torc. O Hulk vai do banco, o Soteldo também e o Freitas são atletas que são destaques, né? O PH Ganso, a gente não sabe se o Paulo Henrique Ganso vai continuar no Fluminense ou não. Tinha uma celeuma de ele não, que ele não renovaria, mas não sei se renovou, não sei se o Valença tem alguma informação sobre isso, mas o destaque também é que o Germán Cano volta a figurar no Fluminense, no banco de reserva, depois de lesão. Então pode ser que esses atletas possam figurar, Flávio, assim como o Thiago Silva.
Falando do Cano, do Germán Cano, você acha que ele poderia ter mais oportunidades na seleção argentina?
Acho que não, acho que o Germán Cano perdeu o fio da meada aí do processo, né? Ele já tem, acho que são 34 anos ou 33 anos, não me lembro agora a idade do Germán Cano. Ele que é um goleador nato, mas a seleção argentina tem muitos atletas que estão muito à frente, dois ou três passos à frente do Germán Cano, ele que é de uma geração ainda anterior.
Mas ele já não vem tendo oportunidades há um bom tempo, né? Até porque o Flaco, que é do Palmeiras,
Pois é, eu acho que jogou. Flaco Lopes, que está ali talvez no último patamar inferior de nível para a seleção argentina, na minha opinião está 5 ou 6 degraus acima do Germancano.
Hoje.
Bom, se você falar antes, você diz, pô, por que o Germancano não foi antes? Pô, tinha um Kun Agüero, tinha o Di Maria, Ángel Di Maria, tem tanta gente boa na Argentina, rapaz, que você pode escolher por que o Germancano não fez parte do processo da seleção argentina.
Falando de Copa do Mundo, foi um debate nosso, né? Você até citou sobre a expulsão do jogador da Suíça. Eu, assim, uma bola no meio de campo, né? É uma nova regra aí que a FIFA estabeleceu para a Copa do Mundo. Mas assim, será que nos jogos, a partir de agora, tiver uma falta no meio de campo, o cara tá lá com amarelo, só que aí foi uma simulação. Será que o árbitro de vídeo vai entrar? E detalhe, o Lautaro ontem também era para receber o segundo amarelo e não recebeu, que foi comemorar lá na não tem alambrado, né? Mas foi lá no meio da torcida praticamente, poderia ter recebido o segundo amarelo. Faltou um pouco de senso, podemos dizer assim, do árbitro que poderia não ter expulsado o atleta da equipe da Suíça, Flávio Nordeiro?
Na minha opinião, nos jogos todos que eu tenho observado na Copa do Mundo, eu acho que os critérios foram muito bem definidos, né? A exceção única é na seleção argentina, que os critérios eles fazem uma vírgula. Vírgula, seleção argentina, você faz de uma outra forma, não é a primeira vez e também não é a segunda que a seleção argentina, vamos dizer assim, é beneficiada por uma excepcionalidade de critério. A seleção argentina tinha e tem valores suficientes para vencer a seleção suíça, mas no momento que a seleção suíça empatou a partida, a seleção suíça era muito, muito superior à seleção argentina. Então o futebol é muito momento e a gente sabe que às vezes nem sempre o melhor elenco vence as partidas. A arbitragem ela tendeu muito, né? Assim, o jogador embolou. Eu não sei se ele simulou, mas tudo indica que ele tenha simulado ali uma queda, ele que teve uma trombada, acabou se jogando ali no meio campo. Não me pareceu uma tentativa clara de ludibriar a arbitragem, porque o cartão amarelo se faz valer quando o jogador ele tenta ludibriar a arbitragem para eventualmente cavar um pênalti. É ali que o jogador recebe o cartão amarelo. Ah, Flávio, quando foi que você já viu isso? Matheus Sanabria, ano passado, contra o Botafogo, tomou a falta ainda da área e o árbitro entendeu que ele já foi simular e deu o segundo cartão amarelo. O Bahia, que estava a pique de empatar aquele jogo, acabou perdendo exatamente com a postura do Matheus Sanabria, que acabou sendo expulso contra o Botafogo lá no Nilton Santos. Nesse caso, você pode até discutir a questão do critério, mas a arbitragem não teve a má intenção de expulsar o Matheus Sanabria, na minha avaliação. No caso do Embolô, faltou um pouco de critério ali, na minha opinião, porque é um jogo de quarta de final de Copa do Mundo, não é um jogador que tende a fazer isso, não tinha feito faltas dessa forma, tinha tomado cartão amarelo no primeiro tempo ali, ou no segundo tempo, não me lembro, numa recuada ali, acabou trombando com o jogador, atropelou o jogador. Então, na minha opinião, a arbitragem foi muito rigorosa com a seleção suíça, que acabou perdendo ali o meio campo, perdeu o controle do jogo e depois, no segundo tempo da prorrogação, acabou tomando o segundo gol e o terceiro da seleção argentina, que tinha mais conjunto, tinha mais elenco, mas naquele momento da seleção suíça, a seleção suíça era melhor que a seleção argentina, estava a pique de virar o jogo. Mas são coisas do jogo, né? A gente pode discutir outras coisas, mas são coisas do jogo. Na minha opinião, foi muito rigoroso a arbitragem.
Diga aí, Valença.
Não, para dizer que a gente pode discutir a regra, não o que o juiz fez, porque o que o juiz fez está na regra. Se não tivesse dado cartão amarelo pro jogador da equipe da Argentina, não teria sido feito o erro do cartão. Porque se tivesse dado apenas a falta, não teria dado cartão amarelo e com isso seguraria o jogo. Só que o grande da situação é que no erro que você bem pontuou no grupo, antes era somente para identificar o jogador que tivesse recebido cartão errado dentro da partida, que até independe de ser do mesmo time até. A numeração, tal, pode ser. Mas agora com a nova recomendação da FIFA, é que se deu cartão amarelo para o jogador, por exemplo, por conta de uma simulação, imagina como seria injusto também se o Paredes tomasse cartão amarelo por uma falta simulada e ele ficasse de fora de uma semifinal de Copa do Mundo.
E às vezes acontece do cara de uma falta simulada tomar o segundo amarelo e ser expulso, e antigamente o árbitro de vídeo não poderia intervir. Quando tinha um segundo amarelo, só poderia intervir se fosse vermelho direto.
Exato, pô, pode acontecer isso. Porque se ele tomar o cartão amarelo por pseudo simulação e na verdade tem acontecido a falta, o juiz vai ser avisado, ele vai lá e tira o cartão amarelo de uma pseudo simulação e dá o cartão amarelo ao jogador que fez a falta. Essa é a recomendação. Recomendação não regra. Então isso, o árbitro não tinha nem o que interpretar, na verdade. Quando o VAR aciona para dizer que é tipo hoje o que é o impedimento. Não houve contato, não houve a falta. O que eu acho contrário é o primeiro cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo eu fui totalmente contrário, porque é uma falta de jogo, é um encontrão. Ah, ele chegou muito forte, chegou, mas muita gente chegou muito forte na partida. Agora o segundo...
Muita gente chegou, assim, a arbitragem... como eu falei, não vi nesse lance maldade, mas obviamente que a expulsão de Embolô com o jogo como estava modificou o jogo.
Mudou, mas está na regra, não tem como mudar.
Ele não precisava ter tirado o cartão amarelo, ter dado o cartão amarelo.
Mas aí é o critério do árbitro. Ele deu o cartão amarelo. Agora a gente está reclamando porque ele deu o cartão amarelo. Não, pela intensidade que foi feita a falta, ele enxergou, na visão dele, que teria sido feita a falta com a intensidade que foi, porque o jogador fez uma simulação de como se tivesse tomado a pancada por trás. E o árbitro foi nessa situação e deu o cartão amarelo pro Paredes. Agora, o que aconteceu foi porque ele deu cartão amarelo pro Paredes, foi visto que deu cartão justamente porque o jogador não fez a falta. E sim, o atleta da Suíça que acabou simulando a falta. E quando acontece isso, é regra, não é interpretação do árbitro, mas é ele reverter o cartão. Tirar o cartão de que ele deu de maneira incorreta e passar o cartão para quem simulou e quem levou ele para conta da torcida.
Rapaz, 15 horas 31 minutos.
E é uma coisa, né? Porque isso vai de encontro à máxima do futebol, que era o seguinte: hoje, pra você assistir futebol, com as mudanças constantes, você tem que ter um repertório vasto de leitura da regulamentação da FIFA o tempo todo. Porque toda hora uma mudança, toda hora uma situação.
Toda hora é uma recomendação diferente.
Mas não é recomendação, é regra, que é pior.
Esse é o problema. Se a arbitragem seguisse estritamente o que está na recomendação, ela teria recomendado, por exemplo, a revisão do VAR contra o Egito, que não deu. Ela poderia ter recomendado o segundo cartão amarelo pro o nome dele, que subiu para comemorar, na Lambrado?
Lautaro.
Lautaro Martínez, não deu. Então, assim, falta muito, Valença. Na minha avaliação, existe sim uma tolerância grande com a seleção argentina, né? E a gente viu que o Messi ali, ele comanda o futebol, ele apita a arbitragem junto com o árbitro. Então isso faz muito sentido. Agora,
falta critério às vezes.
O critério, né, que você está defendendo,
mas,
e eu não,
por exemplo,
discordo.
No primeiro jogo.
Eu não discordo.
Mas é regra, não estou defendendo.
Ele não precisava ter dado o cartão amarelo.
Ele não precisava ter dado o cartão para a parede, sim.
Exato.
Mas hoje a gente poderia estar reclamando. Pô, o cara da Argentina deu um pontapé por trás do cara da...
Mas isso seria para vermelho.
Quê?
Seria para vermelho se fosse o caso.
Sim.
Ele poderia.
Mas estaria reclamando, não estaria reclamando hoje.
Mas se ele tivesse dado um pontapé. Uma agressão aí, se saísse do campo da falta para agressão, aí seria vermelho.
Não tô dizendo, independente de minâncias, não. Se ele fez uma falta por trás do cara, teoricamente era cartão amarelo. A falta por trás do jogador, o jogador tá correndo com a bola, o cara vem por trás, a maneira que tava o posicionamento, o cara de costa, normalmente o juiz vai dar cartão amarelo.
Antes de eu perguntar, Flávio, porque eu já sei praticamente.